O Governo vai decretar luto nacional no dia do funeral de Eunice Munhoz. A atriz morreu esta madrugada no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, aos 93 anos. O luto nacional pela morte de Eunice Munhoz vai ser agora coordenado com a família da atriz e com o Presidente da República. Foi isso mesmo que confirmou à Antena 1 o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que sublinha que esta é uma forma de prolongar o agradecimento à atriz por parte de todos os portugueses.
O que é um reconhecimento devido e, de certa forma, a continuação do reconhecimento que foi prestado em vida a Eunice Munhoz. Talvez esse seja um dos aspectos a ressalvar nesta altura, é que, felizmente, todo o país, eu diria todos nós, sempre soubemos reconhecer e aplaudir Eunice Munhoz, e nesta altura em que ela nos abandona e que vivemos esse abandono com profunda tristeza, é da mais elementar justiça prolongar esse agradecimento e, portanto, em articulação com o Sr. Presidente da República, o Governo determinou que o dia do funeral de Eunice Munhoz, nesse dia, será decretado luto nacional, naturalmente em articulação com a família.
Declarações à Antena 1 do Ministro da Cultura. Numa nota de pesar, Pedro Adão e Silva já tinha sublinhado que foi um privilégio para Portugal ter uma atriz como Eunice Munhoz. Através da rede social Twitter, o Primeiro-Ministro António Costa destaca Eunice Munhoz como uma atriz que marcou de forma definitiva o teatro português, salientando a constante comunhão com o público e a permanente reinvenção que conquistou, diz António Costa, gerações sucessivas. Também o Presidente da Assembleia da República já reagiu. Augusto Santos Silva considera que Eunice Munhoz foi a inigualável senhora dos palcos portugueses, defendendo que sem ela a cultura teria sido mais pobre. Logo ao início da manhã, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também já tinha lamentado a morte de Eunice Munhoz, agradecendo em nome de todos os portugueses por décadas inesquecíveis. Entretanto, o Presidente da Câmara de Lisboa também já reagiu. Carlos Moedas afirma que Eunice Munhoz foi uma dádiva constante ao teatro e à cultura portuguesa. No percurso da atriz, nascida na Amareleja, muitas foram as vezes que Eunice Munhoz pisou o palco do Teatro Dona Maria II, em Lisboa. Ouvido pela Antena 1, João Mota, ator, encenador e antigo diretor do Dona Maria, destaca as qualidades humanas da atriz.
Conheci Eunice, tinha eu aproximadamente os meus 14 a 15 anos. Foi mais a amizade, a relação afetiva. Como é que eu posso dizer? Ela tinha uma força interior. Tinha uma alma, digamos assim, muito informante pessoa. E de uma sabedoria interior. Adorava os filhos adoram-na.
Portanto, guarda a memória, para além do papel extraordinário de atriz, também o papel humano.
Sim. Só quem tem esse lado humano tão grande como ela tinha é que pode ter o talento e as técnicas que eu nisso tinha.
João Mota, ator e encenador, ouvido pelo jornalista da Antena 1, João Turgal. Ouvido também pela Antena 1, o ator e encenador Rui Mendes, diz que Eunice Munhoz permanece viva para todos que tiveram a sorte de a ver trabalhar ao longo de muitas décadas.
Oh, meu Deus, como uma gigantesca atriz, uma gigantesca artista, uma gigantesca cidadã e mãe de família, ainda por cima, juntava tudo. Ela... Eu não vou considerar que a Eunice morreu. A Eunice está viva, a Eunice está aqui. Não vou despedir dela. Porque deixa uma imagem para quem a teve a sorte de a ver e de ser feliz a assistir à maravilhosa humanidade, generosidade e humildade, como já disse, que ela refletia. É uma imagem que não deixa. Era uma enorme atriz e uma enorme mulher. Este país perde muito com a perda dela.
São os lamentos do ator e encenador Rui Mendes, ouvido pela Antena 1. Eunice Munhoz morreu esta madrugada no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa. Era uma das atrizes nacionais mais aclamadas pelo público português. Tinha completado em novembro 80 anos de carreira. Pelo menos 198 crianças morreram e 355 ficaram feridas desde o início da guerra na Ucrânia. Os números fazem parte do mais recente relatório do gabinete da Procuradoria-Geral Ucraniana. São revelados numa altura em que a Federação Russa promete mais ataques com mísseis dirigidos à capital Kiev. Depois de ontem ter acusado a Ucrânia de ter feito incursões em território russo, Moscovo avisa que os ataques à capital vão aumentar de escala. Informação do Ministério Russo da Defesa, citado pela agência agência russa de notícias Interfax, o Ministério dá conta de que atingiu com sucesso uma fábrica de reparação de mísseis nos arredores da capital ucraniana. Da última noite fica também informação de que um navio de comando da frota da Rússia no Mar Negro, um dos maiores de toda a frota de Moscovo, afundou. Ouvido pela Antena 1, o Major-General Agostinho Costa, que é também vice-presidente da Eurodefense Portugal, considera que com este revés, a Marinha Russa deve agora aliviar a pressão a sul na zona do porto de Odessa.
As medidas de segurança, primeiro, são o afastamento da frota. Tínhamos algumas imagens em que era visível a partir da margem de Odessa os navios a fazerem o bloqueio naval ao porto de Odessa e, por um lado, o aumento de vigilância eletrónica e de medidas ativas no caso de haver outro ataque a outro navio. Mostra alguma falha na capacidade de vigilância dos russos e mesmo na chamada desmilitarização, porque se dizem que estão há 50 dias a desmilitarizar a Ucrânia, o que é uma verdade é que a Ucrânia tem esta capacidade. Estranhamos que só ao fim de 50 dias é que a Ucrânia tenha entendido atacar a frota do Mar Negro, mas quando o fez, fê-lo diretamente para o navio mais importante e foi absolutamente eficaz.
Esta manhã, o governo ucraniano, através da vice-primeira-ministra, anunciou um acordo para 9 corredores humanitários ao longo de todo o dia. É mais uma tentativa de retirar civis de várias cidades que têm estado cercadas pelas forças russas ao longo das últimas semanas. De há pouco, também a informação de que mais de 2 milhões e 750 mil cidadãos ucranianos já fugiram para a Polónia desde o início da guerra. São números da Guarda Fronteiriça Polaca. Uma adesão à NATO por parte da Suécia e da Finlândia teria consequências para ambos os países e para a segurança da Europa. O aviso é do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros. Depois de ontem, a primeira-ministra finlandesa ter adiantado que Helsínquia vai confirmar a adesão à NATO dentro de semanas. O ministro dos Assuntos Europeus da Finlândia diz hoje que esse é um cenário altamente provável. O governo finlandês diz que a invasão russa da Ucrânia foi um alerta para todos. Ora, na resposta, Moscovo volta a avisar que Finlândia e Suécia devem compreender as consequências de uma tal medida para as relações bilaterais e também para a arquitetura europeia de segurança. Nos dois primeiros meses do ano, a atividade de cuidados de saúde primários e hospitalares do Serviço Nacional de Saúde recuperou em comparação com os dois primeiros meses do ano passado, de acordo com os dados da Administração Central do Sistema de Saúde. Até fevereiro, os hospitais públicos realizaram mais de 2 milhões e 100 mil consultas. É um crescimento de 15% em relação aos números de há um ano. Em comunicado, o Ministério da Saúde adianta ainda que foram realizadas mais de 121 mil cirurgias. É um aumento de 40% nos atos cirúrgicos em comparação com o período entre janeiro e fevereiro do ano passado. Quanto ao tempo de espera, na lista de inscritos para a cirurgia, os dados apontam para uma redução acima dos 20%.